Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
E buenos dias! Começando aqui mais um PodLion. Fazia um tempinho que eu não estava trazendo para vocês a continuação da leitura de 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. E hoje, gente, eu vou fazer um podcast com a minha filhota aqui no meu colo. Vamos ver como é que vai sair esse PodLion. Vai sair incrível com essa menininha Liz aqui no meu colinho. Ela está aparentemente pouco vontade de fazer um cocôzinho, uma coliquinha, que de vez em quando ela dá uma choradinha com mais força. Mas estou aqui, a qualquer momento faço aquela massagenzinha marota e ela dá uma paradinha. Gente, a gente tinha parado, se eu não me engano, no terceiro item do quinto capítulo do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Estou fazendo filhos assim porque estou ajudando ela aqui nesse processo dela aqui. E esse item agora é tipos de pais não pacificadores da mente de seus filhos. Então é isso daí que a gente vai agora continuar essa leitura com vocês, tá bom? É a leitura compartilhada. Não é não, papaizão? O que é que tu acha? É, papaizão, ó, papai vai ajudar você agora. Vamos lá? Uma, duas, meia aí. Força! Isso, agora aqui só com a perninha. Agora aqui a outra. Balanço, balanço. Opa, mamãe chegou agora, olha só. Vamos passar aqui pra mamãe, ó. Ó, já deu uma paladinha. Mamãe, vamos lá, mamãe Sona. Mamãe é demais. Então vamos lá, né? Continuar aqui a leitura, já consegui acalmar um pouquinho mais. Tipos de pai não pacificadores da mente de seus filhos. Pais e professores cartesianos, racionalistas, não sabem lidar com as turbulências que ocorrem na mente de seus filhos e alunos. Ao primeiro sinal de alarde, já os enviam para a psicoterapia. Eles se eximem de responsabilidade, pois têm o receio de entrar no campo minado da emoção, numa esfera que não dominam, e estão erradíssimos. Confie na própria sensibilidade, maturidade e capacidade de corrigir rotas. Lembre-se que se você não deve impor obediência cega, para mostrar que em sua família existe uma autoridade, que quem manda é você. Isso é estupidez. Ainda que nossos filhos deem alguns escândalos na frente dos outros, o importante é não perder algumas batalhas, mas vencer a guerra. Ou seja, formar pensadores, mentes brilhantes. A verdadeira autoridade vem da sabedoria, emana de um eu maduro, que é primeiramente líder de sua emoção para depois liderar a de seus filhos e alunos. Não bata, não machuque seus filhos, não seja austero em acesso, não os humilhe em público, não seja um construtor de janelas traumáticas no córtex cerebral deles. Seja um sábio, um pacificador, um não e não um fator de estresse na vida de quem ama. Você vai aprender muitas técnicas aqui, ligadas à fronteira mais complexa da mente humana, a gestão da emoção. Essas técnicas são muito mais eficientes e inteligentes do que a punição física. Uma delas é TTE, técnica da teatralização da emoção. Tenha sempre em mente que educar é semear com paciência e colher com perseverança. Seu objetivo como educador não é um resultado imediato, mas contribuir para que a criança ou jovem tenha um eu maduro, lúcido, crítico, autocontrolado. A seguir, vou mostrar alguns tipos de posturas inadequadas dos pais na educação dos filhos que deveriam ser recicladas de todas as formas. Há muitos tipos e citarei no momento apenas os mais relevantes. Se você se encaixa em algum deles, não se culpe, recicle-se, não desanime, mas se reinvente, pois ainda que seus filhos já estejam formados, é sempre tempo de pedir desculpas e começar a usar ferramentas de ouro para construir pontes e estradas em terras devastadas. Os mais deslumbrantes oásis nascem nos mais cálidos desertos. Nunca é tarde para recomeçar. Então vamos lá. O primeiro tipo de pai são os pais superprotetores. A superproteção não gera defesas emocionais para que as crianças sobrevivam numa sociedade estressante. produz inúmeras janelas killer traumáticas na MUC, que faz com que os filhos não evoluam na sua personalidade, não saibam ouvir não, sejam frágeis diante das rejeições, apresentem dificuldades de se levantar dos tropeços e de se reinventar ao passar pelos vales das derrotas. Pais que satisfazem todos os desejos dos filhos formam reis e não seres humanos comuns. Pais que dizem não e depois recuam dando o que os filhos querem por não suportarem a irritabilidade deles formam um eu controlador, arrogante, que irá às últimas consequências para obter o que querem. Segundo tipo de pais são os pais workaholics, aqueles que são viciados em trabalho. Esses pais trabalham em excesso, não têm tempo nem para eles, quanto mais para quem o ama. Alguns se sentem culpados por não se dedicarem aos filhos e quanto eles merecem. E para aliviar o sentimento de culpa, erram comprando o mundo para as crianças, o que as torna mais vazias e insatisfeitas. O tempo quantitativo é importante, mas o tempo qualitativo é vital. Não adianta ter muito tempo e ser um educador crítico, impaciente, intolerante, inepto para impactar seus filhos. Usar ferramentas que comentarei no pouco tempo disponível dos pais, trocar experiências, encantar, envolver, penetrar no mundo dos seus filhos é essencial. Terceiro tipo de pais. Pais emocionalmente instáveis. Pais que dizem sim e depois voltam atrás, que uma hora prometem e na outra traem suas promessas, que no momento elogiam e depois agridem, tornam-se engenheiros das janelas mais traumáticas da personalidade. A MUC, como centro da consciência do psiquismo, precisa ser um porto seguro para o eu se ancorar. A instabilidade dos pais produz um efeito sanfona na emoção dos filhos. Num momento estão alegres, no outro triste. Num período têm sonhos, no outro recuam timidamente frente ao primeiro obstáculo. São pessoas que sonham muito, mas não materializam seus sonhos. Sua emoção é uma gangorra flutuante. Eles não têm maturidade para suportar as intempéries da vida. Quarto tipo de pais são os pais explosivos. Pais explosivos são uma bomba cerebral ambulante. Quando são minimamente contrariados, elevam o tom de voz. Se a agenda muda, se um filho não corresponde às suas expectativas, se sua companhia o decepciona, é motivo para perder a estribeira. Pais explosivos não têm um mínimo de autocontrole. Seu eu é autoritário, impõe e não expõe suas ideias. Pressionam tanto seus filhos a seguirem suas ordens que formam mentes servis em vez de livres. Às vezes, seus filhos saem à sua imagem e semelhança, reproduzem sua explosão, agressividade e reações exasperadas, pois têm muitas janelas killer, duplo P, que os sequestram. A quinta são os pais ansiosos. De todos os tipos de pais, nada é mais comum do que os ansiosos. Eles têm dores de cabeça, sofrem pelo futuro, preocupam-se demais com tudo e com todos. A mente deles não descansa, não se tranquiliza. Alguns pais são tão impacientes que apresentam dificuldade de conviver com pessoas lentas. Há mães agitadas que não suportam ver seus filhos falando calmamente e comendo devagar, que já gritam, meu filho é autista. Elas são estressadas e estressam todos ao seu redor. Pais ansiosos têm tendência a gerar filhos ansiosos. Imprimem tantas janelas que financiam a tensão e a irritabilidade para que aos poucos eles expressem as características dos próprios pais. Acalme-se. A vida é assombrosamente curta. Treine relaxar. Treine não se inquietar. Por amor aos seus filhos, fale devagar. Coma devagar. Faça as coisas com calma e compassadamente. O mundo não vai acabar, mas para os ansiosos, tudo tem de ser para ontem, pois o amanhã não existe. Sexto tipo de pais são os pais impulsivos. Pais impulsivos não necessariamente são explosivos ou intensamente ansiosos, embora alguns sejam. A característica fundamental deles é que reagem rapidamente, sem refletir sobre as consequências de seus atos, pelo menos nos focos de tensão. Pais impulsivos não podem sofrer a mínima contrariedade que rebatem quando confrontados criticam. Parece que estão sempre empunhando a metralhadora da crítica, pronta para atirar em quem os frustra. Alguns sofrem com sua impulsividade. Sabem que ela os faz criar um clima familiar e profissional insuportável. Têm consciência de que estão perdendo quem mais amam, mas seu eu é um escravo do fenômeno bateu-levou. Não sabem pilotar relaxadamente sua aeronave mental. As pessoas impulsivas, ao contrário de que muitos acreditam, inclusive elas mesmas, não estão condenadas a viver escravas de sua reatividade. Elas podem e devem reeditar as janelas killer e se reciclar. Para isso, devem colocar à prática a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Treinar seu eu para o autocontrole, desenvolver a habilidade para gerir emoções. Mas o processo não é mágico, deve ser lento e disciplinado. Agora vamos entrar aqui no próximo item, que é: somos pacificadores ou estressadores de nossos filhos? Pais e filhos deveriam desenvolver ferramentas de proteção psíquica para que não gerem alto índice de GEEI. Desse modo, podem ser livres, gerentes dos pensamentos, filtros de estímulos estressantes, bem-humorados, contempladores do belo. Quando desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção, construí o índice GEE, gasto de energia emocional inútil. Fiquei convicto de que somos consumidores irresponsáveis de energia emocional. Esgotamos nosso cérebro como carrasco de nós mesmos. Quem tem baixo limiar para frustrações sofre por antecipação, rumina perdas e frustrações do passado, se cobra demais e tem a necessidade neurótica de mudar o outro. Apresenta altíssimo índice GEEI. Se o seu GEEI é alto, você pode ser ótimo para sua empresa, sociedade e família, mas será violador de sua saúde mental. Meus alunos de gestão da emoção, bem como minhas filhas e seus parceiros, se monitoram quando entram em atrito ou em disputas débeis. Um brinca com o outro dizendo: isso é GEEI. Percebem que estão gastando energia emocional tolamente. Como comento no livro, o homem mais inteligente da história, o mais famoso discurso de todos os tempos, o Sermão da Montanha, é na realidade um trabalho de saúde emocional e felicidade inteligente. Infelizmente, as religiões e universidades falharam dramaticamente em não ter estudado o intelecto de Jesus Cristo. A mente mais brilhante que passou nesta terra passou intacta aos olhos da psiquiatria, psicologia, psicopedagogia e sociologia. No mesmo livro, digo que uma das regras de ouro defendida pelo mestre dos mestres para desenvolver a gestão da emoção é: felizes os pacificadores. Milhões de teólogos e estudiosos levam essa passagem durante 2000 anos e não entenderam a técnica de gerenciamento da mente poderosa e revolucionária. Seus discípulos só lhe davam dores de cabeça. Até o mais amável dele, João, tinha uma personalidade explosiva, bipolar, impulsiva e com a necessidade neurótica de poder. No momento, era generoso para, no seguinte, reagir segundo o fenômeno ação-reação, propondo eliminar quem supostamente contrariava seu mestre. Não apenas Pedro, mas também João era uma bomba emocional ambulante. Ambos precisavam ser desarmados, mas o mestre da gestão da emoção treinava o eu deles não apenas para ser tranquilo, mas para ser tranquilizador, pacificador dos fantasmas mentais próprios e dos outros. Que homem é esse que falava de ferramentas de autogestão da mente humana que a psiquiatria e a psicologia ainda desconhecem? Que professor era aquele que trabalhava o psiquismo dos seus discípulos para formar mentes brilhantes a partir de mentes inquietas, intolerantes e impulsivas? Gostaria muito que os que estão lendo esse livro tivessem acesso a essa obra que, em breve, será publicada. Pacificadores são agentes que previnem transtornos emocionais, que solucionam conflitos pacificamente, que instigam seus liderados, incluindo seus filhos e alunos, a viajar para dentro de si mesmos. Diferente dos pacificadores, os estressadores promovem a intolerância, a irritabilidade, os atritos e as disputas insanas. Você é um educador estressador ou pacificador? Muitos pais e professores, infelizmente, são fontes notáveis de ansiedade. Aproximar-se deles é um convite a perder a paciência. Não sabem minimamente aliviar sua tensão, nem muito menos a de quem amam. Educadores estressadores não levam desaforo para casa. São peritos em discutir, mestres em cobrar dos outros, aptos para trabalhar numa instituição financeira, mas não para ter uma bela história de amor com aqueles que dizem amar. Treinar para se tornar um pacificador é uma regra de ouro valiosíssima. É dar risada das picuinhas. É ser capaz de relaxar filhos, alunos e até nossa companhia dizendo: você fica mais bonito quando fica nervosa. Nossa sociedade, as empresas, escolas e famílias deveriam ser centros de formação de mentes pacificadoras, mas infelizmente são formadores de mentes agitadas, inquietas, que se irritam e se frustram com facilidade. Bem, gente, terminamos aqui mais se sentido do capítulo 5. Ainda estamos no capítulo 5, mas vamos terminar aqui agora esse Podlion de hoje. Ainda estamos no capítulo 5, continuamos no próximo Podlion. Minha bebezinha aqui, coisa mais linda, está conversando muito. Então a gente vai discutir agora sobre esses assuntos que a gente acabou de falar aqui neste livro. Olha só, não sei se vocês estão escutando, mas ela está aqui dando altas dicas dela, entendendo as coisas. Gente, muito obrigado, espero que vocês estejam gostando aí. E me segue nas redes sociais, meu Instagram é @lionmoura. E eu tenho também um canal no YouTube, onde eu posto vídeos diariamente lá, daily vlogs, com a minha lindíssima esposa Cíntia Cosme. Por sinal, eu queria mandar um beijo para ela. Um beijo, meu amor, que está aqui fazendo amigurumi. Agora ela é profissional do amigurumi. E a minha filhota está aqui também. Gente, um beijão. Segue aí, salva esse podcast para a gente estar fazendo essa leitura compartilhada. E até mais.